A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Quem é que se lembra aí do vendedor de chegadinha? Ele tinha uma sineta característica, o triângulo, e sempre aparecia na nossa rua no começo da noite. E a meninada adorava. Outro dia eu revi o vendedor desse tipo de guloseima, aqui pelos lados da Aldeota, mas sem a sinetinha que era característica. Modernizou-se e gritava: chegadinha, chegadinha. Outro vendedor característico oferecia pitomba e apregoava: olha a pitomba doce. Nesse não chegava nem perto, porque em casa tínhamos 2 pés de pitomba. Um dia eu me aventurei a entrar no comércio. Juntei uma porção de pitombas, reuni num cacho e fui até a loja do seu Gambetá. Ele indicou o Leôncio, que tomava conta do setor de bodegas. Mas essa primeira experiência minha na área dos vendedores não deu muito certo, não. Ora, eu ia de instante em instante na mercearia para saber como estavam as vendas. É que sempre fui assim, eu sou apressado. E dizia o Leôncio que o bom vendedor tinha de dar tempo ao tempo. E eu também, vendedor de jornais. Esse cara era engraçado. Ele se dedicava mais ao Nordeste, publicação católica. Não recordo se ele também oferecia o Correio do Ceará e o Povo, Vespertinos e Unitário Democrata, Diário da Tarde, que era o matutino. Diário da Tarde era matutino? Era, sim. O gazeteiro que oferecia o Nordeste era aperreado pela meninada. É que ele não admitia literatura imoral, como classificava. Dessa forma, como os moleques, sabedores dessa sua forma de faturar, perguntavam se ele tinha revista de mulher nua. Rapaz, o cara corria atrás do perguntador e se pegasse algum, dava uns cascudos. Lembrar esses fatos acontecidos na Fortaleza Antiga, forçosamente, teríamos de citar o famoso Escorrega Lá Vai Um, o primeiro cine drive-in de Fortaleza, cinema ao ar livre. E imaginem que aos domingos era costume ir até o aeroporto Pinto Martins, além de ver os aviões subindo e descendo, brincar nos brinquedos instalados bem de frente ao campo de aviação, como chamávamos o aeroporto. Nesse tempo, o conserto de sapatos era com o Didi, pertinho de casa, ou um pouco mais distante, no seu Edgar, na rua Antônio Pompeu. Esse consertava tudo. E nos sapatos colocava ou meia sola ou sola inteira, com pregos e ou pontos. E quando vejo o comercial do Boris na televisão, ele, os filhos, mulher, a família toda, recordo o alegre locutor Irapua Lima: cadê Cacá, cadê Cacá? Tá no Boris, Boris. Ah, como era simples, gostosa, tranquila a nossa Fortaleza Antiga.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente, o Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Bicho, eu já perdi as contas de quantas vezes eu continuei no ônibus pra ficar escutando uma música que tava passando no rádio ou uma piada que eu tava gostando. E eu sempre faço isso quando eu tô no ônibus.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio, cara.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 7. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um mínimo e que têm cartão com finais 2 e 7.
Ouvidoria.
Hoje nós estamos recebendo Moema Guilhom, ela é ouvidora do Hospital Infantil Albert Sabin. Doutora Moema, que prazer recebê-la.
Bem.
Tudo bem, Moema?
Tudo bem.
Tudo
que
bom?
É você...
Faz muito tempo que você trabalha aí no Hospital Infantil, não faz?
Faz 14 anos que eu trabalho aqui.
Logo vim, então você tem uma experiência muito grande. Ninguém melhor do que você, Moema, para ser a ouvidora, que também faz algum tempo. Nós já conversamos aqui.
Exatamente.
Na Rádio FM Assembleia.
Faz uns 2 anos, eu acredito. E eu passei esse tempo todo não só como ouvidora. Eu era chefe do serviço social e há 2 anos, vai fazer agora em junho, aí eu estou na função de ouvidora. Mas o que é que você deseja conversar?
Eu queria conversar sobre o seu trabalho, porque sei que ele é muito importante, principalmente numa instituição tão bem recebida na cidade como o Hospital Albert Sabin. Como é que está o seu trabalho, Noemi?
Eu vou te falar sobre o universo do Hospital Infantil Albert Sabin. O Hospital Infantil Albert Sabin é o único hospital geral do estado do Ceará infantil. Nós atendemos os 184 municípios, as crianças que vêm, né? Muitas crianças quando têm problemas neurológicos, principalmente, que a referência é aqui também. Então, procura o Albert Sabin. Tem crianças que estão no hospital há mais de 6 meses. Porque lá é um hospital de estudo e pesquisa. Muitas vezes as crianças chegam sem diagnóstico e ficam lá até se descobrir pela equipe médica o diagnóstico da criança, certo? Porque tem doenças que fazem parte da genética, tem doenças que são crônicas, tem doenças crônicas degenerativas, né? Que quando você fala em degenerativa, é aquela doença que a criança já nasce e com o passar do tempo não vai ter cura, né? Tem aquela manutenção, por exemplo, epilepsia. Epilepsia, como diabetes, são doenças que, tendo manutenção, tendo acompanhamento médico, tendo a medicação correta, elas podem chegar à idade adulta, né? Já tem outras doenças crônicas que podem a criança vir a óbito antes de completar 18 anos. E a nossa clientela é de 0 a 18 anos. Então, se a criança está desde zero idade no Albert Sabin, quando chega a idade da juventude, 18 anos, adolescência, final da adolescência, aí é encaminhado para outro hospital que vai continuar no seu tratamento, esse é o fluxo. Com relação às demandas aqui na capital, então ontem foi assim um dia atípico de demanda, porque Tem muitos postos que não estão atendendo as crianças aqui de Fortaleza, e então os pais procuram o Alberto Seib. Por quê? Pelo o bom atendimento e também pelo fato dos pais já saírem de lá com o exame na mão. O que for preciso fazer de exame é feito, né? Exame de sangue, de urina, de fezes. Então, isso facilita muito a vida dos pais, porque já sai com uma medicação correta, né? E as crianças estão agora nessa fase, dessa virose, com sintomas que passam até 5 dias, né? É dor no corpo, é febre, é vômito. Então, as viroses são sempre pertinentes ao primeiro semestre, que é a época das chuvas, né? Muda o clima e então redobra. Ontem eu acredito que só na emergência passaram mais de 200 atendimentos. E o número de médicos, ainda ontem eu acompanhei, foi aumentado, porque lá é a classificação de Manchester. O que é a classificação de Manchester? É a classificação por cores. Crianças que estão numa situação emergencial recebem a pulseirinha vermelha, ou a pulseirinha laranja, ou a pulseirinha amarela. A azul e a verde é o caso de não ser emergencial. Poderia e deveria ser atendido nos postos de saúde, e os postos de saúde mais próximos de onde a criança reside, né? Mas, dentro da nossa, no nosso pensamento e da nossa realidade, os pais procuram sempre muito o Hospital Infantil Alberto Seib. E lá é a emergência 24 horas. Mas, realmente, agora está bem mais forte a demanda por conta dessa chuva toda, que nós nunca mais tínhamos tido tanta chuva, não é, Nacélio?
Sim, nós temos razão.
Nós estamos com um inverno atípico, a época chuvosa bem... Eu acredito que no mês de março não deixou de chover um dia. Foram 31 dias de muita chuva. Então, isso reflete as crianças que tem algum problema respiratório, asma, né, bronquite, da pneumonia, porque a hipótese de entrada de ter alguma infecção pulmonar respiratória muitas vezes começa com a gripe, né? E aí vai aumentando os sintomas e então se torna uma pneumonia, que é doença dos pulmões, inflamação dos pulmões, a bronquite é nos brônquios e por aí vai. Esta é a atual situação do Hospital Infantil Alberto Seib.
Mãe Maguilhon é ouvidora do Hospital Infantil Alberto Seib. Mãe, como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria e com a ouvidora?
Nós temos o telefone 3101-4281. O nosso telefone direto, né? 3101-4281, viu?
Certo.
E aí, a emergência é aberta, como eu te falei, né? Aberta de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E temos a equipe muito boa de enfermeiras, médicos, nutricionistas, serviço social. Então, você sabe, os profissionais que compõem a equipe da saúde são 9 tipos de profissões. Então, nós temos um universo muito forte, muito grande e muito competente. Esse é o que eu tenho. Nós temos que passar para a comunidade, porque o serviço público, nós temos presenciado verdadeiros milagres. Às vezes as crianças chegam lá que não existe muito aquele... Vai se salvar, não. Aí entra aí até, eu percebo até a religiosidade da família, que muitas vezes a ciência tem um limite, né? Mas a fé também entra num tratamento de saúde. O pai e a mãe disse: não, meu filho vai se curar mesmo, doutor. Então, é aquela fé, uma coisa muito bonita, é um trabalho até transcendental, né? Medicina, religiosidade, a crença, a fé dos familiares. Isso é uma mensagem que eu passo sempre. A fé também salva.
Bom, Miguelão, foi um prazer ouvi-la, desejamos um bom trabalho e agradecemos a sua presença aqui na Rádio FM Assembleia.
Qualquer coisa, estamos lá, viu?
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
A Rede Estadual de Controle Interno da Gestão Pública Ceará participou na semana passada da agenda da 30ª reunião técnica do Conselho Nacional de Controle Interno em Aracati, no litoral leste do estado.
Entrevista.
Sobre esse assunto, vamos conversar mais com a auditora interna da Assembleia Legislativa do Ceará, doutora Silvia Corrêa. Doutora Silvia, bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia, ouvinte da FM Assembleia.
Doutora Silvia, como é que foi esse encontro em Aracati?
Então, Nacélio, nós participamos como o primeiro poder, o primeiro controle interno de poder que tem assento no CONAS, de uma reunião técnica que tem como função principal a troca de experiências, de conhecimentos, o que nos ajuda bastante na gestão da controladoria. Lá a gente teve a oportunidade de assistir palestras do ex-controlador do Distrito Federal, do representante da CGU no Ceará, que apresentaram modelos, normas e padrões de controle, né, adequados às normas internacionais que contribuem com o nosso aprendizado e com o crescimento aqui do nosso trabalho.
Certo, e a ideia é integrar os sistemas de controle interno?
Pronto, esse é o nosso desafio, eu tenho abraçado essa missão. A nossa Constituição, no artigo 74, ela é clara e expressa quando diz que os poderes precisam manter de forma integrada os seus sistemas de controle interno. E nós, na Assembleia, coordenamos, desde o ano passado, a Rede Estadual de Controle Interno da Gestão Pública. Nessa rede tem assento, além da Assembleia, o Poder Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria e o Tribunal de Contas, além dos municípios de Fortaleza, Aracati e Caucaia. Então é um desafio grande que faz parte do nosso planejamento estratégico até 2020, e a gente tem como missão até lá conseguir que esses controles atuem de uma forma mais padronizada e mais uniformizada, o que só é ganho para a administração pública estadual.
Doutora Silvia, o êxito do seu trabalho, o trabalho que a senhora comanda, depende também dos funcionários, das pessoas que fazem parte da administração. Existe isso, naturalmente, não?
Claro, inclusive, Nacélio, o ano passado, um dos projetos que nós executamos o nosso planejamento estratégico foi o Programa de Educação Continuada em Controle Interno. Nós oferecemos, no ano passado, 1.124 oportunidades de capacitação ao corpo funcional da Assembleia e também dos órgãos da rede estadual. Exatamente na perspectiva de que uma controladoria que tem uma equipe de 16 pessoas, ela é humanamente incapaz, né, e é impossível alcançar os controles da gestão como um todo. Então, a gente trabalha hoje com o que a gente chama de um modelo de linhas de defesa, onde a cultura organizacional passa a ser aqui todo mundo, na sua área de atuação e na sua alçada, exerce controles administrativos. E a controladoria tem o papel de estabelecer as diretrizes, os modelos, os normativos, para que aí sim a administração consiga atingir de forma satisfatória os seus resultados. Então, esse ambiente está criado e a gente pretende, em 2019, avançar em novos projetos como o da gestão de riscos, o do sistema de informação estratégica de controle e a reestruturação do sistema de acesso à informação.
Doutora Silvia Corrêa, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho.
Eu que agradeço e desejo a todos um bom dia.
Repórter Silvio Augusto, bom dia, Silvio.
Bom dia, Narcélio, bom dia a todos. Estamos aqui, Narcélio, com o ex-deputado estadual professor Pinheiro, que vai lançar amanhã, dia 3 de abril, no auditório Raquel de Queiroz, na Universidade Federal do Ceará, o livro Ceará em Documentos. Ele vai falar sobre esta obra. Bom dia, deputado.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Universitária. É um prazer grande estar aqui com vocês. A Rádio Assembleia. Nós estamos lançando um trabalho chamado Documentos, Ceará em Documentos. É um livro que vai reproduzir documentos do Arquivo Histórico Ultramarino do Ceará no período colonial. É um livro que contém vários documentos sobre processos crimes, sobre distribuição de terra, sobre minas no Ceará. Por exemplo, tem um longo documento tratando das minas de ouro de Lavras da Mangabeira, por isso que Lavras, inclusive, chama-se Lavras, porque era em relação às Lavras de Ouro. Certo? E esse é o sétimo número, é o sétimo volume, e nós vamos lançar dessa coleção 21 volumes.
O professor Pinheiro, o que consiste esses, nos documentos do Ceará colonial?
Bom, eles têm, por exemplo, tem doação de Sesmaria, que era doação de terras. Há vários processos de doação de terras a grandes proprietários aqui no Ceará. Há processos, crimes, como por exemplo, processos em que várias pessoas são presas, desde pessoas por roubo de gado, por crimes, assassinatos, certo? Mas tem documentos também muito interessantes, por exemplo, tem um conjunto muito grande de documentos que trata da arrecadação de impostos no Ceará, certo? É uma documentação que vem de 1727 até 1855. Então, é um resumo de toda a arrecadação dos dízimos, que era os 10%, 10% que cada pessoa pagava, cada proprietário pagava da sua produção.
E sobre os processos crimes?
Você tem vários. Tem um famoso, que é o processo crime de uma pessoa que furtou na região de Jaguaribe, em Russas. Ele é preso e tem uma confusão muito grande entre o governador da época, o capitão Mó, e o ouvidor Mó, encarregado da justiça, na disputa por esse preso.
Professor Pinheiro, como é que surgiu a ideia de fazer o livro Ceará em Documentos?
Bom, na década de 80, uma pessoa muito importante chamada Esté Bertoletti, ela fez a digitalização dessa documentação do Ceará que está lá em Portugal. E nós então começamos a pensar em como poder fazer com que as pessoas tenham acesso, porque eles são documentos manuscritos. E boa parte dos estudantes de História, de Sociologia, não leem o manuscrito. E para que as pessoas pudessem ter acesso, nós então estamos publicando o manuscrito e ao lado dele transcrevendo o seu conteúdo.
Qual o horário do lançamento?
Vai ser a partir de 17h30 no auditório Raquel de Queiroz, fica ali no CH2.
Muito obrigado. Conversamos com o ex-deputado estadual professor Pinheiro, que amanhã vai lançar o livro Ceará em Documentos no auditório Raquel de Queiroz na Universidade Federal do Ceará. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
E a Rádio FM Assembleia teve primazia de receber logo um exemplar desta importante publicação. E estamos aqui com ela e vai fazer parte da coleção de obras célebres que existe aqui na Rádio FM Assembleia, comandada pela Fátima Abreu.
Pedro sabe tudo sobre rios.
A Cachoeira da Cascaia vai dar lá na Grota da Laje.
E o córrego?
O córrego vai dar no Riacho da Lapinha, ué.
E o dinheiro público?
Mas só estranho, eu não sei não. Quase você fisgou, eu me pegou e eu ainda nada.
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falamos da rua Senador Vergueiro. Esta rua é do bairro do Cambeba e tem por patrono Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, nascido no Vale da Porca, em Portugal, no dia 20 de dezembro de 1778, e faleceu no Rio de Janeiro, no dia 18 de setembro de 1859. Formou-se na Universidade de Coimbra em 1801, mudou-se para o Brasil em 1803, e no ano seguinte, 1804, casou-se com Maria Angélica de Vasconcelos e assumiu a função de advogado no Fórum de São Paulo. Em 1813, foi nomeado vereador da Câmara Municipal de São Paulo. Foi juiz das Seis Marias até 1816, participante da Constituinte de 1823, com a abdicação de Dom Pedro I, integrou a regência Trina Provisória de 1831, durante a menoridade de seu filho Pedro II. Integrou o gabinete 13 de setembro de 1832, assumindo a pasta do Império e da Fazenda. Foi senador durante 10 legislaturas consecutivas. Foi pioneiro na introdução de imigrantes europeus em suas fazendas paulistas de café, em Campinas e Limeira. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano realizou nesta segunda-feira seminário com o tema Municipaliza, uma campanha em defesa da saúde e da cidadania no trânsito do Ceará. O encontro que atendeu o requerimento do presidente da comissão, deputado Nezinho Farias, é um dos debates a serem realizados em 8 encontros regionais do Estado, nos municípios de Camucim, Crateús, Juazeiro do Norte, Quixaramubim, Cascavel, Sobral, Paracuru e Limoeiro do Norte. O deputado Nezinho Farias afirmou que o debate é uma forma de conscientizar os gestores de municípios com população acima de 20 mil habitantes. O deputado informou ainda que o próximo encontro será realizado no dia 3 de abril no município de Camucim. O parlamentar apontou a crise financeira como um dos motivos que impedem os municípios de regulamentarem o trânsito. Ele sugeriu que a iniciativa fosse levada ao governador Camilo Santana para viabilizar uma forma de ajudar os municípios que serão municipalizados. No encontro foi apresentado o projeto Municipaliza, do Ministério Público do Estado do Ceará, pelo promotor de justiça Hugo Porto. Lançado em setembro de 2018, o Municipaliza tem como objetivo defender a saúde e a cidadania no trânsito do Ceará, por meio do diálogo com as instâncias do Estado. Na apresentação do projeto, o promotor Hugo Porto informou que atualmente existem 69 municípios formalmente integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, o CNT. Porém, a grande maioria não possui o trânsito operando na sua integralidade. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Conheça os autores das nossas melhores ideias. A história da literatura que você precisa ouvir. Autores e Ideias com Lilia Martins. Terça, 8 da noite. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, a Secretaria da Fazenda do Estado instala hoje o Conselho de Defesa do Contribuinte para aproximar fisco da sociedade. Assunto que você comentou há pouco, né, no programa. Estamos aqui com a doutora Germana Belchior, ela que é assessora de relações institucionais da Secretaria da Fazenda e vai falar como vai funcionar o Conselho. Bom dia.
Bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar, instalar o nosso Conselho de Defesa do Contribuinte, que ele tem o objetivo de simplificar o sistema tributário cearense e abrir um canal de diálogo com as entidades representativas do setor produtivo e das categorias profissionais. Então, a proposta desse conselho é exatamente aproximar, dialogar, fazer com que o fisco ele não seja uma caixa preta, mas que ele se demonstre aberto para que, junto com essas instituições que representam os contribuintes e as categorias profissionais, possamos juntos estabelecer medidas, políticas, estratégias de política tributária para o nosso Estado. Então, nós convidamos todos que tiverem interesse para participar, ele vai ser aberto ao público. A instalação vai acontecer hoje, a partir das 14 horas, na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.
Doutora Germana, com a criação do Conselho, ele... Por exemplo, em uma proposta da reforma tributária, ele vai ser muito importante.
Sim. O objetivo da nossa secretária, Fernanda Pacobaíba, é exatamente estabelecer esse canal de abertura. E é importante também esclarecer que esse conselho ele é formado por 12 instituições. Ele é um conselho de caráter paritário. O que é isso? Tanto a metade representa os contribuintes e a outra metade representa a Secretaria da Fazenda. E nessa proposta, né, tem muitas medidas de desburocratizar, para simplificar o sistema tributário cearense. E, de acordo com a nossa secretária, a ideia é que essa experiência do Estado do Ceará, ela sirva como modelo para ser estendido para os demais estados brasileiros e também no cenário nacional.
E quais são as principais atribuições do CODECON?
O Conselho ele tem como objetivo planejar, elaborar, coordenar a política estadual de proteção ao contribuinte, analisar sugestões encaminhadas ao colegiado, orientar em relação à questão dos direitos, garantias e deveres dos contribuintes e também promover a educação fiscal, fazer com que a sociedade ela tenha consciência em relação à função social do tributo, por que pagamos, quanto pagamos, para onde vai o dinheiro público e assim fazer com que haja maior aproximação da sociedade com o Estado.
A instalação do Conselho acontece hoje, aonde e em que horas?
Acontece hoje, a partir das 14 horas, na sede da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Germana Belchior, assessora de Relações Institucionais da Secretaria da Fazenda do Estado, falando que a Cefaz instala Conselho de Defesa do Contribuinte para aproximar fisco da sociedade. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Deputado cearense lidera a Frente Parlamentar para a Educação Domiciliar. Diretamente da sala de redação da Rádio FM Assembleia, os detalhes dessa informação com a jornalista Tarciana Campos. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. A Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Domiciliar será lançada hoje na Câmara dos Deputados em Brasília. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, deve participar da solenidade. Autor do pedido de criação da frente, o deputado do Ceará, doutor Jaziel, explica que o colegiado, que precisa de 171 assinaturas, terá o objetivo de regularizar a situação de famílias que pretendem assumir a educação formal dos filhos. Projeto de lei de 2012, de autoria do deputado Lincoln Portela, prevê a inclusão desta modalidade de ensino na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Segundo explicou o deputado doutor Jaziel, a questão não é ser anti-escola, mas dar outra opção aos pais que querem chamar para si a responsabilidade de educar, que é do Estado e da família. Tarciana Campos, da redação.
Para mudar o rumo do
dos meninos, pra ter pra onde ir, como chegar, tanta chance pode aparecer, pra quem quer aprender, quem quer estudar, pai e mãe cuidando de pertinho, do ensino, do estudo, da boa educação, porque quem ama não deixa sozinho, cobrar e incentivar é nossa obrigação.
E no futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho é preciso estar do lado, dar a mão. E no futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho.
Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Ouçamos agora o repórter Silvio Augusto.
Comissão da Infância e Adolescência promove daqui a pouco palestra sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A palestra acontece no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Aquiles Pérez Monta, por solicitação da deputada Érica Murim, que está aqui conosco e vai falar sobre a iniciativa. Bom dia, deputada.
Bom dia a todos os ouvintes. Hoje, como dia, né, Mundial de Conscientização do Autismo, nós estamos mobilizados aqui na casa, convidamos a doutora Francinete e o professor Pádua para nos auxiliarem com a palestra e para também nos trazer como essa conscientização de fato deve ocorrer, né? Nós estamos realmente nos mobilizando para a inclusão das crianças e adolescentes. Nós temos realmente políticas públicas que têm promovido assistência para essas famílias, as famílias mais carentes. Quando elas percebem a diferença no comportamento do seu filho, o que, é que elas devem fazer, a quem elas devem buscar e quais passos são dados, né? Quanto tempo nós temos um diagnóstico da quantidade ou do aumento, né? A gente sabe que tem aumentado o número de crianças diagnosticadas, mas realmente nós temos esse diagnóstico fidedigno, enfim, buscar entender melhor, conversar, ouvir as famílias, os pais, acredito que é de suma importância, porque eles é quem realmente estão vivenciando, né? E a gente tentar cada vez mais promover essa igualdade, né? E a busca da garantia dos direitos.
Deputada, como é que estão as políticas públicas para a conscientização do autismo?
A gente percebe nessas datas uma promoção muito grande das entidades, né, com palestras, com movimentos, às vezes passeatas e tudo, mas a gente sente que na ponta, ainda nas escolas, as famílias têm sentido falta de um apoio maior, têm sofrido discriminação seus filhos. Né, a gente entende que alguns pais não querem a criança, a sua criança estudando com a criança autista porque acha que vai atrapalhar. Então ainda existe muita discriminação e isso interfere diretamente no direito, interfere na inclusão. E acredito que a gente compreendendo melhor, a gente quebra, né, esses conceitos errados e a gente consegue promover melhoria de vida para todos. Acredito que todos podem compreender, tendo mais conhecimento, a gente pode, com certeza, ter uma melhor qualidade de vida em sociedade.
Obrigado. Conversamos com a deputada Érica Murim, ela que daqui a pouco vai dar início à palestra, né, sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, do Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota. Mas estamos aqui também, Narcélio, com a doutora Francinete Ginfone, ela que é médica psiquiatra, também professora, vai falar sobre a importância desse debate e a importância da qualificação sobre o diagnóstico do autismo. Bom dia, doutora.
Bom dia a todos os ouvintes, que realmente esse tema hoje, né, ele vem assim para o centro, né, da nossa atenção e lembrando que houve uma evolução nesse diagnóstico. Antigamente, o autismo era considerado um dos sintomas da esquizofrenia, né? Então, era um estigma muito grande para quem era considerado autista, né? E com o tempo, foram se fazendo diversas pesquisas e essas pesquisas, elas iam avançando, né, na ampliação desse diagnóstico. Houve época que se atribuía ao problema da mãe, né? Era a mãe geladeira, era a mãe que era fria, e isso culpabilizava muito as mães. Então, elas fugiam, né, desse diagnóstico. Depois chegaram-se a pesquisas mais biológicas, atribuindo a questões genéticas, né, a distúrbios de cromossomos, e foi para outro extremo, né? E à medida que a ciência vai evoluindo com essas pesquisas, chegou-se a um certo consenso de que há um misto, né, de diversos sintomas, tanto emocionais quanto também biológicos. E hoje o espectro do autismo, o transtorno do espectro autista, ele é bem mais amplo. Então, cerca de 1% da população hoje apresenta o quadro, algum transtorno autístico, né?
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Francineide Ginfone, ela que é médica psiquiatra, também vai fazer palestra aqui na comissão, além do servidor da Assembleia Legislativa, o sociólogo e pesquisador Pado Araújo, que também é pai de uma criança autista. Ele também vai dar palestra aqui sobre a conscientização do autismo daqui a pouco no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Aquiles Pérez Mota, aqui na Assembleia Legislativa. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Temos direito à vida, trabalho, justiça e educação, esporte, lazer e cultura, igualdade social, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Não queremos discriminação, queremos respeito e conscientização. Um abraço apertado e o que eu quero é ter você junto a mim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Dignidade, trabalho, oportunidade, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o Dr. Gerson Marques, coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
Dr. Gerson, hoje fala sobre responsabilidade na vida social.
É, nas mídias sociais.
Certo.
É, isso se dá, Marcelo, porque na semana passada nós tivemos um vídeo que viralizou na internet e isso nos serviu de reflexão sobre muitas coisas. Isso tratou-se um vídeo bem curtinho, 31 segundos, em que um desembargador de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, notadamente embriagado, a gente via que ele estava um pouco embriagado, deu recado às juízas do Estado e que iria ter relações sexuais com elas. Ela estava lá na fazenda dele, em algum local, tomando lá no seu churrasco, tomando a cerveja com o cantor Leonardo, e aproveitou e fez esse vídeo para as juízas. Na verdade, as palavras foram bem mais chulas, palavras diretas, palavras de baixo calão. E isso deixou toda a magistratura nacional, especialmente a feminina, irritada e constrangida, claro, com razão. Dias depois, o desembargador pediu desculpas, mas as palavras já tinham sido proferidas e as palavras não voltam mais, né? Isso pegou muito mal. Uma autoridade pública, um comportamento inadmissível a quem deve zelar pelo cumprimento dos direitos, pela legislação, pela justiça, que tem o dever de manter uma conduta ilibada, que não pode se expor de maneira como fez, nem ofender a honra ou a moral das colegas da magistratura. Enfim, foi um pronunciamento infeliz. E aqui eu queria chamar a atenção, não, sério, que as autoridades públicas, elas precisam se conter de certos comportamentos. Especialmente, elas precisam ter muito cuidado com as mídias sociais. Quem ocupa determinados postos não pode ter o mesmo comportamento das pessoas simples, das pessoas que não ocupam funções-chave. Os regimes de liberdades, as responsabilidades são diferentes entre uns e outros. Quando uma autoridade pública diz certas coisas em público, isso tem uma repercussão social enorme. Isso chega lá para o povo de uma maneira diferente. Por isso, autoridades como juízes, membros do legislativo, chefes de governo e outras mais tantas aí não podem ficar nas mídias sociais comentando, postando qualquer coisa do jeito que lhe dá na telha. Existe uma responsabilidade. Mas estas limitações vão além dessas autoridades públicas. Alcançam, por exemplo, autoridades civis, os sacerdotes em geral, as pessoas que ocupam funções de chefia, as que exercem atividades públicas como atores, os cantores, artistas, atrizes. Muita gente, inclusive, já perdeu a carreira em virtude de declarações ou comportamentos inadequados, né? Nós sabemos disso. E no plano das empresas, nas relações de trabalho, o empregado que expõe indevidamente seus colegas, aquele empregado que mancha a honra dos outros trabalhadores, esses cometem uma justa causa e, portanto, podem ser despedidos sem indenização. Se o empregado ocupar um cargo de chefia, mais ainda se justifica essa justa causa, porque como chefe, a responsabilidade dele é maior. Então, tenhamos muito respeito com a honra das pessoas que nos rodeiam e muito cuidado, né, com as mídias sociais. Elas são espaços públicos e possuem um alcance, uma rapidez espetaculares. Quanto àquele desembargador lá de Santa Catarina, que eu comecei a falar hoje, ele está respondendo a representação feita no CNJ. E vamos ver no que dá. Mas no plano das relações de trabalho, aquela conduta que o desembargador cometeu seria, sem dúvida nenhuma, uma justa causa. É isso, Marcelo, que eu tinha para falar hoje com você e com os nossos ouvintes.
Dr. Gerson Marques, bom dia, muito obrigado. Até a próxima semana.
Até a próxima semana, se Deus quiser.
O perigo está à solta. Todos os dias, você precisa estar preparado para combatê-lo. É preciso estar armado da cabeça aos pés para enfrentá-lo. Previna-se contra os acidentes de trabalho. Exija da empresa equipamentos de proteção. É mais que generosidade, é lei. Trabalhar com segurança é um direito seu. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Conversando com a coordenadora geral do PROCON Assembleia, doutora Valéria Cavalcante Colares. Doutora Valéria, um bom dia.
Bom dia, Narcélio. Um prazer estar no seu programa.
Prazer nosso, doutora. Doutora, o PROCON Assembleia é um dos colaboradores fixos deste programa, razão pela qual acompanhamos de perto a evolução do serviço no Parlamento e no Estado. Aí pergunta a senhora, como é que estão os trabalhos de implantação do sistema de gestão da qualidade?
Estão em andamento, está sendo gestado com uma comissão do nosso corpo, né, de servidores, como também com a adjunta operacional. Agora, o ISO, ele tem para nós uma importância fundamental, porque nós seremos o primeiro do Brasil a ser certificado no ISO 9001, que nós estamos nos trabalhos fazendo um sistema de gestão de qualidade, tá certo? E nessa implantação, nós vamos identificar os fatores externos e externos que darão a melhor prestação de serviço aos seus clientes, com o nosso compromisso de satisfazer plenamente os nossos clientes e classificar e esclarecer os papéis, né, da Assembleia Legislativa e do próprio PROCON.
O PROCON Assembleia tem uma função importantíssima entre os consumidores. Daí porque ele é bastante procurado, não é isso, doutora?
Exatamente. O ano passado nós fizemos 13 mil atendimentos, em 2017, 17 mil. Então, assim, o PROCON se impõe pelos serviços, pela sua importância e pela qualidade do serviço e o empenho dos servidores. A gente tem aqui que ressaltar que os servidores do PROCON Assembleia, eles vestem a camisa. Eles não têm hora de trabalho, eles procuram sempre estar atualizados, estudando, e a Assembleia também, ela propõe a nós, ela dá a nós também esse leito de fazer curso, de sempre procurar melhorar.
Doutora Valéria Cavalcante Colares, bom dia, muito obrigado, hein?
Estarei sempre às ordens, Marcelo, um grande abraço.
Repórter Silvio Augusto, Silvio.
O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, o EMOS, da rede pública do Governo do Estado, inicia hoje, na Célio, a nova campanha para doação de sangue, visando a Semana Santa. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a Rita Guedes, ela que é assistente social de captação de doadores do EMOS. Bom dia.
Olá, bom dia. Então, a gente hoje, dia 2 de abril, estamos lançando a nova campanha do EMOS, né? Pouquinho tempo depois do carnaval, mas é preciso a gente sempre chamar a atenção da população. É, a nossa nova campanha se chama Vidas que Salvam Vidas, né? O amanhã de alguém depende do seu hoje. É uma maneira da gente mostrar para as pessoas que quem espera, né, tem pressa, né? Só precisa de um gesto simples daqueles que podem doar, de atitude, para, né, ter sua cura, sua vida salva.
Como é que está hoje as doações para o EMOS? Qual a expectativa para essa campanha?
Então, a gente está com o estoque ideal, né? A gente está muito feliz com isso, está conseguindo se manter bem. Estamos com expectativa boa para o feriado da Semana Santa, né? A gente tem algumas campanhas grandes, alguns parceiros muito bacanas que nos auxiliam nesse período, principalmente porque, historicamente, né, a gente vem percebendo que a Semana Santa é um período que demanda mais sangue, até mais do que o carnaval. Então, a gente pede às pessoas, não deixe para depois, né? Vão hoje. A gente sabe que a situação, né, período chuvoso, muitas pessoas adoecendo, mas aqueles que puderem, tiverem condição de procurar qualquer ponto do EMOS, realmente a gente agradece em nome de todos aqueles que precisam.
Quem doou no carnaval pode doar para a Semana Santa?
Então, o intervalo de doação para os homens é de 2 meses e para as mulheres de 3 meses, né? Como ainda foi, né, há pouco tempo o carnaval, infelizmente aqueles que doaram ainda não vão poder, né, estar aptos para realizar a doação para a Semana Santa. Mas aí você incentivar alguém, né, já conta muito.
Mas os locais de coleta?
Então, no momento, além da nossa sede lá na José Bastos, né, nosso posto de coleta fixo no JF, o nosso posto de coleta fixo também na Praça das Flores, né, que as pessoas já estão sabendo. A gente está com a coleta essa semana lá na Unifor, né, então a gente chama a atenção de todos que trabalham, estudam na Unifor e moram ali nos arredores, de 9 às 20, está próximo ao centro de convivência, o EMOS está lá. E hoje também estamos inaugurando o nosso posto de coleta lá no Iguatemi, que vai, né, ficar por 3 meses lá. Ele fica no primeiro piso, no Iguatemi Expansão. Ele vai funcionar de segunda a sábado, de 10 da manhã às 10 da noite, de 10 às 15, com cadastramento para doadores de medula óssea, e de 15 às 22, doação de sangue, e aos domingos, de 13 às 21 horas.
Também vai ser lançado hoje um aplicativo em parceria com a Unifor.
Exatamente, aplicativo chamado Doe Sangue, né, criado pela Unifor, mas tem a parceria com o EMOS, porque está interligado com o sistema do EMOS. É uma forma, né, de usar as vantagens, as facilidades que a tecnologia nos fornece, de uma maneira responsável, né, por uma causa que é tão essencial, né, importante para a população. Através desse aplicativo, as pessoas vão poder, quem já é cadastrado, consultar seu histórico de doação, saber seu tipo sanguíneo, verificar a data da sua próxima doação, agendar uma nova doação, né, e aqueles que não são cadastrados vão poder verificar os locais de coleta, tá? E aqueles também que não tiverem acesso, né, aplicativo, a tecnologia, não tem problema. Mostrar lá sempre de portas abertas para tirar todas as dúvidas.
O que é preciso para doar sangue?
Para doar sangue é muito simples, para se candidatar é necessário ter entre 16 até 69 anos de idade. Os adolescentes, né, de 16 a 17, a gente lembra do termo de consentimento que os pais têm que assinar, tira lá no site do EMOS. Tem que pesar mais de 50 quilos, estar em bom estado de saúde, no dia bem alimentado e portar um documento oficial com foto.
Muito obrigado. Conversamos com Rita Guedes, assistente social de captação de doadores do EMOS, falando sobre a campanha Vidas que Salvam Vidas, já visando a Semana Santa. O lançamento é hoje, dia 2 de abril. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O número de feminicídios tem aumentado no país. Nós vamos conversar com a delegada Rena Gomes, diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Doutora Rena, um bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a você e todos os seus ouvintes.
Doutora Rena, a situação no Ceará é parecida com a situação brasileira?
Sim, sem dúvida, com relação ao número de feminicídios, não é isso?
Sim.
Infelizmente, Marcelo, assim, a Lei Maria da Penha ela tem 12 anos de vigência, vai fazer agora, né, 12 anos de vigência, mas infelizmente, apesar dos trabalhos que vêm sendo realizados, pelas delegacias da mulher do Ceará, em todo o Brasil, pelas delegacias de polícia civil no interior do estado, infelizmente, o número de feminicídios para nós ainda é muito alto. Por quê? Hoje nós temos muita responsabilização do agressor. O agressor que comete um ato extremado desse, ele sabe, ele tem a certeza de que ele vai ser preso e que ele vai ser punido, né? Mas, infelizmente, ele não deixa de praticar esse crime tão grave. Por quê? Porque a cultura de posse, a cultura de dominação, a cultura de não aceitação ao fim do relacionamento ainda é muito forte. Nós precisamos trabalhar na conscientização e desconstrução dessa cultura para que as mulheres não sejam mais vítimas de crimes tão extremos.
Doutora Rena, a senhora concorda com o que diz o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher?
Ele destacou
no ano passado que as agressões contra a mulher são banalizadas.
Olha, Sério, eu acredito, o comitê, né, o CLADEM, ele tem uma organização internacional, tem uma grande importância no monitoramento mundial dessa situação das mulheres, mas eu acredito que o Estado, pelo menos aqui no Ceará, muito tem procurado avançar no sentido de proteger nossas mulheres, certo, Sério? Por exemplo, o governador agora, no dia 8 de março, anunciou a criação de 8 de casas da mulher cearense, ao exemplo da Casa da Mulher Brasileira, que nós temos aqui em Fortaleza, que é a Casa da Mulher melhor avaliada em todo o Brasil. Então, assim, os órgãos de proteção, eles estão se organizando, estão se arregimentando para tentar minimizar essa violência. Mas, como eu digo e sempre repito, a repressão é importantíssima, o agressor tem que saber que ele vai ser responsabilizado criminalmente, os órgãos de proteção, a rede de enfrentamento à violência da mulher tem que estar organizada, ela tem que existir, a mulher precisa desse amparo, não só da polícia, mas de uma assistência social, de uma psicologia, muitas vezes é necessário ela ir para uma casa, abrigo de proteção. Eu acredito que muito tem se avançado, sim, apesar de que o nosso principal problema que nós precisamos enfrentar é a desconstrução dessa cultura machista, né? A Lei Maria da Penha faz essa previsão e essa igualdade entre os gêneros, a aceitação, principalmente do agressor, eu não falo homem, eu falo agressor, né? Porque muitos homens são muito a favor da Lei Maria da Penha e torcem e trabalham por ela em razão de ser suas mães, de suas filhas, enfim. Mas é importante que realmente a gente tenha um trabalho mais focado nessa parte da desconstrução da cultura. Nós vimos todos esses feminicídios que estão acontecendo, a motivação principal é a não aceitação do fim do relacionamento. Então isso é uma coisa que nós já identificamos e que nós vamos ter que trabalhar nessa situação para minimizar essas consequências.
Doutora Rena Gomes, a partir da Lei Maria da Penha, da criação na polícia de delegacias especializadas, a criação desse departamento de proteção aos grupos vulneráveis que a senhora dirige, parece até que as mulheres criaram mais coragem de denunciar, porque anteriormente elas tinham até medo de denunciar.
Sem dúvida, Nacely, as mulheres estão vendo, as mulheres estão acreditando, as mulheres estão vendo as delegacias da mulher que realmente faz um trabalho diferenciado. Nós pretendemos, a Polícia Civil está apresentando também um projeto para a construção de mais delegacias no interior do Estado. Nossa Constituição prevê a partir de 60 mil habitantes, a construção de uma delegacia. Então, assim, existe essa vontade, existe esse compromisso com a população e nós estamos batalhando para que isso possa acontecer. Importante se faz também é que todos os municípios, eles entrem também nessa rede de proteção à mulher, que eles realmente auxiliem as delegacias na construção das redes de proteção. Como eu disse, é sempre violência doméstica, a polícia é muito importante, o Ministério Público é muito importante, o Poder Judiciário é muito importante para coibir e reprimir a violência. Mas também, de fundamental importância, é a construção de uma rede de apoio. A mulher, ela, para romper o ciclo de violência, ela precisa também estar amparada, ela precisa ter políticas que dê a ela autonomia econômica para que ela possa romper esse ciclo de violência e que ela tenha uma capacidade de viver economicamente com seus filhos. Então, isso é muito importante. Eu acredito que o trabalho, ele tem que ser feito, o trabalho vai ser incessante. Infelizmente, essa cultura machista de dominação, de patriarcado, em que a mulher sempre foi vítima durante toda a sua história, ainda nós muito vamos passar para minimizar essas consequências. Eu acredito que nós trabalhamos agora, começar a tentar trabalhar nas escolas, trabalhar nas crianças, né, para a igualdade, mostrar a igualdade entre os gêneros, mostrar o respeito com relação à mulher, a aceitação, o consentimento sempre da mulher para qualquer tipo de relacionamento. Eu acho que aí sim a gente vai ter uma diminuição dos índices. Apesar da importância, que eu friso sempre, dos órgãos de proteção à mulher, das delegacias, da rede de enfrentamento, ser fortes, ter uma boa estrutura para atendê-la em casos que sejam procurados.
Doutora Helena Gomes, foi um prazer ouvi-la, um bom dia, muito obrigado.
Nacélia, eu agradeço muito a você essa oportunidade dessa entrevista para esclarecer as suas ouvintes, os seus ouvintes, para construir uma cultura de paz. A imprensa faz um papel fundamental nessa história, na construção dessa trajetória, e eu agradeço a você essa oportunidade. Muito obrigada, bom dia.
É um objetivo da FM Assembleia abordar tema tão palpitante como esse.
Empoderamento feminino. Uma busca pela igualdade.
Historicamente, o Ceará tem indicadores muito ruins no tocante à luta e à causa feminista no nosso estado. As mulheres hoje sofrem com forte machismo, as mulheres no estado do Ceará, maiores índices de feminicídio, e ainda enfrenta a desigualdade no mercado de trabalho. Precisamos alterar isso, respeitar as condições de vida, trabalho e de produção científica das mulheres. É uma luta mais do que atual. Sou a Cris Sena, deputado estadual.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Violência contra as mulheres. Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo. Eu me incomodo, porque a violência contra as mulheres vai além da agressão.
Humilhar e ofender uma mulher também é violência.
Exigir a submissão da mulher à vontade de nós, homens, é violência.
Assediá-las no trabalho ou submetê-las a abusos em trens, metrôs e ônibus lotados é violência.
E violência contra a mulher é crime.
Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se cale. Ligue 180.
Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo.
Através dessa central 24 horas, você vai receber todo o apoio, informação e encaminhamento que precisa para dar um basta nesses crimes.
Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo.
Ligue 180 e use a sua voz para fazer justiça.
Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo.
Eu ligo.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com Silvio Augusto de volta diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira no plenário 13 de maio 15 projetos de lei de parlamentares e 9 projetos de indicação, sendo um do deputado Moisés Braz, 4 do deputado Agenor Neto, 1 do deputado Fernando Santana, 1 do deputado Nelinho e 2 do deputado Soldado Noélio. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje, aqui no plenário 3 de maio, os deputados Niso Costa, Acrísio Sena, Fernanda Pessoa, Augusta Brito, Heitor Ferrer e Júlio César Filho. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Guilherme Landim, Romeu Aldigueri, Leonardo Araújo, Agenor Neto, Fernando Santana e Érica Amorim. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tarciana Campos falou sobre deputado cearense que está liderando frente parlamentar para a educação domiciliar. Outros destaques, ouvidoria com ouvidora do Hospital Infantil Alberto Sabin, Noema Guilhom. Ouvimos a auditora interna da Controladoria da Assembleia Legislativa do Ceará, Silvia Correia. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou legislativa em dia. Direitos do consumidor com a doutora Valéria Cavalcante Colares. Entrevistamos a delegada Rena Gomes, diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis da Secretaria de Segurança Pública. Direitos do trabalhador com o coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho do Ceará, Dr. Gerson Marques. O repórter Silvio Augusto entrevistou o professor Pinheiro, ex-deputado, ex-vice-governador, sobre o lançamento da obra Ceará em Documentos. Entrevistou também doutora Germana Belchior, assessora de Relações Institucionais à Secretaria da Fazenda Estadual. Outras entrevistas do repórter Silvio Augusto, deputada Érica Morim, doutora Francinete Gifone e Rita Guedes do Emossi. O Silvio há pouco falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão logo mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.